Olha, agora a gente repercute esse e outros casos de violência nas escolas. Vamos receber para tratar desse assunto aqui a pesquisadora Danila Zambianco, da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. A professora Danila já atuou em unidades onde já aconteceram ataques. E, professora, seja bem-vinda. A gente acompanha agora mais um caso de ataque à escola. O segundo em datas próximas, é isso? E é possível a gente falar em um aumento desse tipo de crime no Brasil? Afinal, o que é que está por trás dessa intensificação, né, desse tipo de violência? Seja mais uma vez bem-vinda. Obrigada.
Oi, Márcia. Sim, a gente pode falar num aumento desse crime no Brasil. A gente tem o primeiro lá em 2002, na Bahia. A gente acaba conhecendo mais de Realengo, no Rio de Janeiro. Mas a partir de 2019, quando acontece em Suzano, na Escola Raul Brasil, de lá para cá a gente teve um aumento desses casos, e no ano passado, em especial, a partir do segundo semestre, né, até hoje, nós tivemos 9 casos, 9 ataques, né? Ao que se deve, né, a essa intensificação, né? O nosso grupo entende que nós tivemos uma valorização e até uma banalização muito grande da violência como estratégia para a resolução dos conflitos, né? Como modo de construção da teia social, né? Como modo de resolução dos próprios conflitos e uma falência grande do diálogo, do respeito, de valores que nós consideramos indispensáveis para uma convivência democrática.
Professora Danila, e afinal, o que é que a gente pode fazer enquanto sociedade, gente, família, educadores, autoridades, para evitar esse tipo de violência?
Bom, o que a gente pode fazer é justamente lembrar quais são esses valores indispensáveis para essa convivência em sociedade, né? Lembrar que é preciso conviver com o diferente, mesmo quando eu não gosto dele, né, eu não posso abrir mão do respeito, né? A gente tem um perfil desses autores, né? Em geral são meninos, jovens, brancos, uma classe social média, né, geralmente em decadência, que acham que de algum modo a sociedade os deve alguma coisa. Então, colocar essa discussão na sociedade, né, esse tema tão complexo, de que a gente precisa entender que o momento contemporâneo ele é permeado de tanta dificuldade, né, ele é permeado de tanta complexidade, e a gente precisa lidar com isso de um outro modo que não seja por meio da violência. As famílias precisam sim ter um acompanhamento do que seus filhos fazem nas redes sociais, mas não é cerceando, não é proibindo, né? Ao mesmo tempo, precisamos sim, né, de um marco regulatório dessas redes sociais. A gente está no momento de discutir sobre isso, né? E está no momento de entender que precisamos de políticas públicas para a promoção dessa convivência. Então, é ótimo que o governo, escutei há pouco, né, está se preocupando, então, para que a gente possa ter uma comissão para fazer a promoção disso. A segurança, ela é muito bem-vinda, mas ela não pode ser a única, né? Nós precisamos estabelecer esse diálogo também dentro da escola.
Professora, agora falando como imprensa, né? A mídia tem o seu papel importante nessa situação, certo? Qual é o nosso papel nessa cobertura, hein? O que é que deve, o que é que não deve ser feito na veiculação desse tipo de caso?
Pronto, o nosso pedido à imprensa nesse momento, e isso o que nos atende são inclusive pesquisas internacionais e a nossa própria experiência aqui, é não trazer o espetáculo, não trazer a notoriedade para os autores desses atos, porque em geral é justamente o que eles buscam. Então, não publicizar o seu nome, não publicizar a sua imagem, não trazer detalhes de como a situação aconteceu, de como eles construíram esse percurso. Às vezes a notícia, ela é quase um tutorial do massacre, de como se fazer. Então, esse tipo de informação não tem que ser publicizada, não tem que ser veiculada. Ao mesmo tempo, né, o papel da imprensa precisa focar nas vítimas, na reconstrução daquele espaço, né, na reconstrução do sentido dessa escola, então, Bom Pastor, né, para que ela possa, então, adquirir agora um novo significado para essas pessoas, para que essa política pública, então, de promoção da convivência, no acompanhamento disso junto às instituições estaduais, né, esse é o papel da imprensa, que nós precisamos tanto desses aliados.
Professora Danila, já indo para o final, nós queremos deixar a senhora à vontade, quer acrescentar mais algum ponto desse tema?
Eu quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui podendo conversar sobre esse tema, embora a oportunidade, ela, sem dúvida nenhuma, ela é absurda, né? E lembrar que a convivência, ela não se resolve apenas com uma estratégia, não é só tirando o celular do meu filho, não é só dizendo não se fala isso, ela é no cotidiano, ela é com muito enfrentamento, ela é com muita paciência, ela é com muita persistência, né? E ela é principalmente, né, com respeito, com dignidade, todos os dias.
Conversamos aí com a pesquisadora e professora Danila Zambianco, da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, a quem agradecemos a participação aqui no Repórter Nacional. Obrigada.
Boa tarde.